E vamos agora ao Economia em Foco. Estou aqui com o João Ricardo Tonin. Tonin, hoje eu queria falar um pouquinho sobre diferença entre países ricos e países pobres. A gente tem isso no mundo todo, é uma preocupação internacional. Você comentou sobre isso na segunda-feira. Mas como é que a gente pode entender o que leva um país a um desenvolvimento econômico, uma capacidade de distribuição de renda, e outros com tanta desigualdade? O Brasil, por exemplo, a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres aumenta.
Bem, essa é uma discussão bem longa, Gilson. Não há um consenso entre os economistas, mas tem uma tese muito forte que está relacionada às instituições. Países com boas instituições são países ricos, né? Isso acontece muitas vezes pelo fato do momento do desenvolvimento estar muito relacionado com mortalidade ou não. No caso do Brasil, né, ou países da África ou da América Latina, o fato de existir doenças como a malária ou febre amarela impediu que a gente tivesse aqui um desenvolvimento, a gente chama de colonos que vieram aqui não só extrair os produtos, mas sim montar uma nação de fato, né? O que aconteceu com os Estados Unidos, Canadá, Austrália, e que de fato hoje representa uma grande diferença em termos de riqueza.
Então significa que, se a gente pegar um pouco a história do país, a história do Brasil, as nossas instituições, elas foram fragilizadas pela própria instabilidade da vida das pessoas. A questão da escravidão, índice de mortalidade elevado. E aí, quando você tem essa instabilidade, as instituições se consolidam mais, é isso?
Sim, é até pelo fato de você ter uma doença que demorou 300 anos para você poder descobrir realmente a causa dela, né? Isso aconteceu quando a gente teve o início da colonização no Brasil. Outro ponto importante também, que essa tese, ela não só explica o passado, como a colonização brasileira, mas também ela explica por que algumas cidades hoje têm uma diferença de riqueza tão grande também. E é o mesmo fato, são as instituições. Cidades que têm um perfil muito extrativista, empresas que são de fora, que muitas vezes montam sua base industrial somente para extrair a riqueza, exportam o lucro, também criam uma diferença muito grande. Vamos citar um exemplo bem específico. Nós temos no Paraná a cidade de Araucária, o PIB per capita se aproxima a R$100 mil, e a diferença de riqueza e também qualidade de vida é muito ruim. Então, o que explica exatamente são as instituições que são fragilizadas.
Então você tem um PIB elevado, você produz uma riqueza elevada, contudo isso não se distribui com a população porque você tem uma população desqualificada e historicamente ela é extrativista, não gera trabalho qualificado, não gera uma produção mais especializada, é isso?
Sim. O outro ponto também é a característica entre empresas familiares e empresas que vêm de fora. As empresas familiares normalmente deixam a riqueza ou lucro na cidade, e isso faz com que haja, de fato, né, uma distribuição de renda maior. Agora, as empresas que vêm de fora, muitas vezes elas oferecem o trabalho, que é uma situação importante, mas o lucro ele é exportado, o que gera essa desigualdade de renda.
Então significa que a nossa história enquanto uma colônia de exploração, como a gente aprendia lá nas aulas de história do ensino médio, do ensino fundamental, ainda se reproduz hoje a ideia de que você tem empresas que vêm para cá por uma exploração intensa, sem reinvestimento, e aquela história da colonização de povoamento norte-americana, de que as famílias vêm, se instalam, investem, criam um ambiente mais propício para os negócios permanentes, consolidados.
Sim, essa participação ativa das empresas, não só no trabalho, mas como nas instituições, tem feito a diferença. Então, a partir do momento que ela se envolve com a cidade e faz com que haja essa participação maior, isso faz a diferença em relação a uma cidade rica, uma cidade pobre, ou também um país rico, um país pobre, né? Então, essa tese, ela explica essa diferença de riqueza ao longo do tempo.
Vou fechar nossa conversa, puxando um pouco essa lógica que você utilizou para explicar a riqueza de alguns países e não. Na nossa região, a gente tem uma colonização que foi montada em torno de pequenas famílias, pequenas propriedades. Nós tivemos a fixação de uma parte dessas famílias, né, ao longo da história na região, que desenvolveram uma ocupação com investimentos locais. Isso ajuda a explicar um pouco essa ideia da empresa privada, familiar, do investimento local. Isso explica um pouco a nossa diferença regional?
Sim, explica, e é uma ótica inglesa, né? O fato de a gente ter distribuído os terrenos em pequenas propriedades, ter trazido as famílias para morar em Maringá e na região, isso fez uma diferença muito grande. Essa é a mesma ótica que a Inglaterra utilizou para colonizar os Estados Unidos e o Canadá também, né? Então foi um fato bem interessante e realmente gerou a diferença. Quando você traz uma estrutura como essa, você não somente traz as famílias, mas a cultura e as instituições. Isso ao longo do tempo gera uma igualdade maior de riqueza e um PIB per capita maior. E quando você traz isso em atividade econômica, em consumo, a cidade ela tem um poder muito maior em relação às cidades que têm empresas só extrativistas e que não participam de fato das decisões do dia a dia da cidade.
Só para aproveitar, acabei lembrando, a gente tem um grande sistema cooperativo na nossa região, né? Vamos pegar as cooperativas agroindustriais, ou as cooperativas de crédito, várias cooperativas. Isso explica também o desenvolvimento. A cooperativa é uma instituição muito interessante para o desenvolvimento econômico.
Sim, sim. Tanto a nossa região como a região oeste do estado do Paraná tem essa característica muito forte e está atrelado ao sistema de colonização. Então a base da nossa economia está relacionada ao associativismo. Isso é muito importante para nós porque é uma participação maior da sociedade em relação às decisões, em relação ao dia a dia.
Tony, muito obrigado por essa conversa e até o próximo programa.
Obrigado, Gilson. Um abraço.